Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, daremos início à edição desta quinta-feira, 18 de setembro. Eu sou Carla Menezes, o Jornal do Meio Dia começa agora e vai até uma da tarde, te deixando muito bem informado. Ao meu lado, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Carla Menezes. Boa tarde a você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial. E hoje temos entrevista, né, Carla?
Temos sim, Marquinhos. Hoje a gente bate um papo com o Padre Tiago Santos, da Paróquia Santa Terezinha, da Diocese de Ilhéus, que fica localizada na Avenida Governador Roberto Santos, no bairro Esperança, na zona norte da cidade. Nós vamos à pauta da nossa entrevista de hoje, Marcos. Nós vamos falar sobre a novena e a festa na Paróquia Santa Terezinha. Daqui a pouquinho o padre já se encontra em nossos estúdios e daqui a pouquinho a gente conversa com ele.
É isso aí, o nosso Jornal do Meio Dia está só começando. No oferecimento Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margran em Itabuna fica no São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202 e Unex. Meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas, cara.
Agora 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, operação prende 47 por tráfico de animais.
Jornal A Tribuna do Espírito Santo, 647 veículos estão com licenciamento vencido no estado.
Diário de São Paulo, desemprego cai para 5,6% e atinge mínima histórica.
Jornal à Tarde de Salvador, turistas podem pagar até R$ 70 para entrarem em Porto Seguro.
Diário de Pernambuco, laudo de Bolsonaro aponta câncer de pele, diz médico.
Jornal O Povo do Ceará, aprovada a proibição de venda e publicidade de ultraprocessados em escolas do Ceará.
Jornal Tempo, Minas Gerais, Lula sanciona projeto contra a adultização de crianças nas redes.
Jornal 10 Minutos de Manaus, filho é preso por sequestrar pai e exigir R$ 700 mil.
G1 Economia, Ibovespa dispara acima dos 145 mil pontos e tem novo recorde com super quarta. Dólar fecha em 5,30.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, serial killer que aterrorizou o município de Goiás é preso.
Bahia Notícias, aprovada na Câmara, medida provisória que garante conta de luz zero para as famílias de baixa renda. Essas são algumas das principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país.
Moço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Agora 12 horas e 14 minutos, vamos de notícias regionais. Olha, a Prefeitura de Ilhéus intensifica abordagens a pessoas em situação de rua com atuação humanizada. É isso mesmo, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Ordem Pública, segue realizando ações de abordagem a pessoas em situação de rua e em condição de vulnerabilidade social. O trabalho inclui a remoção de ocupações em áreas públicas e a catalogação dessas pessoas, de modo a direcioná-las para os serviços adequados oferecidos pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Além do acolhimento, as equipes também executam a limpeza dos locais ocupados de forma irregular, garantindo melhor organização e preservação dos espaços públicos. Todo o processo é conduzido de forma humanizada, com foco no mantenimento que assegure dignidade e respeito. É uma ação que segue a orientação do prefeito Valderico Júnior de cuidar das pessoas com humanidade, responsabilidade e dar a cada um o direito, o direcionamento necessário, afirmou o secretário de Ordem Pública, Igor Erdens. A ação conjunta reafirma o compromisso da Prefeitura de Ilhéus e assim a população em vulnerabilidade e promover uma cidade mais organizada. Marcos.
É isso aí, agora meio-dia 16, olha, concerto de corais celebra a chegada da primavera em Ilhéus. No dia 23 de setembro, às 7 da noite, a escadaria do Palácio Paranaguá, no centro de Ilhéus, será palco do concerto de primavera Madrigal Canta Vox, reunindo mais de 70 vozes em celebração à chegada da nova estação. O evento terá apresentações do Madrigal Canta Vox, com mais de 20 anos de trajetória, do coral Moquite Okada, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ambos regidos aí por Antônio Melo, com acompanhamento ao piano de Simona Pitágoras e do coral da CEPLAC, sob regência de Deise Góes. Gratuito e aberto ao público, o concerto busca aproximar a comunidade da música coral, reforçando seu papel cultural, educativo e de integração social. A iniciativa foi contemplada nos editais da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, e conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus via Secretaria de Cultura, Carla.
Olha, a polícia pede a prorrogação de prazo para encerrar as investigações do triplo homicídio ocorrido aqui na cidade. A Polícia Civil da Bahia, ela pediu à Justiça a prorrogação do prazo de entrega do inquérito sobre o triplo homicídio ocorrido aqui em Ilhéus. Segundo a corporação, a solicitação foi encaminhada na última terça-feira, um mês após o crime. Alessandra Oliveira Suzarte, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos da Silva, de 20, foram encontradas mortas com marcas de facadas em uma área de mata na Praia dos Milionários, aqui na cidade, destino turístico da região. Olha, o Thierry Lima da Silva, ele foi preso suspeito dos assassinatos e confessou a autoria. Apesar da confissão, os peritos do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, não encontraram material genético do suspeito nas unhas e nas partes íntimas das mulheres. Também não foi achado DNA do homem e nem das vítimas nas três facas apreendidas após o crime. Contudo, ainda não é possível confirmar que ele não participou do crime, conforme pontuou a corporação na última terça-feira. O caso segue sob investigação. Além do depoimento de Thierry Lima, outros elementos são analisados e outros exames periciais estão em curso. Em nota, a polícia informou que a prorrogação do prazo de entrega do inquérito tem a finalidade de reunir novos elementos e realizar desdobramentos investigativos. Outros detalhes seguem em sigilo para não comprometer as apurações. A polícia reforçou que a população pode colaborar, fornecendo informações ao Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, pelo número 181. Não é preciso se identificar e o sigilo é garantido.
Pois é, né? Aguardar então ainda mais investigações da Polícia Civil sobre esse caso aí horroroso em Ilhéus.
Com certeza.
Olha, o Coutinho Neto pediu pra gente mandar um recado aí, que o seu Raimundo lá do Banco da Vitória está pedindo a seu Antônio, popular Cabelo do Santo Antônio, que pode ir buscar a encomenda lá no Banco da Vitória. Então, alô Antônio, pode pegar a sua encomenda lá no Banco da Vitória com seu Raimundo, que ele está à sua espera. Vamos então convocar o nosso repórter Coutinho Neto com as principais notícias do setor policial na primeira participação dele.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
12 horas e 19 minutos, vamos com a primeira participação do Coutinho Neto nesse início de tarde de quinta-feira. Coutinho, boa tarde para você.
Muito boa tarde também para você, Carla. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você. Excelente quinta e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está ligado e acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada aqui na cidade de Ilhéus. Aconteceu ontem uma tentativa de homicídio em pleno centro da cidade de Ilhéus, próximo à Praça JJ Seabra. De acordo com o que foi dito, um homem foi esfaqueado por um outro indivíduo que também vive em condição de morador de rua. O SAMU foi acionado prestando socorros à vítima, que foi encaminhado para um hospital da cidade. O estado de saúde atualizado não foi divulgado. Já o agressor fugiu logo após o crime e não foi localizado. E o pior, que o caso chama a atenção pelo fato de ter ocorrido a poucos metros da base da 68 CIPM, instalada na Praça José Marcelino, próximo à Avenida 2 de Julho. A Polícia Civil está investigando a motivação e para tentar também descobrir a autoria do ataque. Município de Itacaré. Um guarda municipal de 42 anos, ele foi preso na manhã de ontem, quarta-feira, acusado de cometer crimes de estupros de vulnerável contra pelo menos 4 crianças. O tarado foi identificado como Erenildo José Vanderlei dos Santos, conhecido na cidade como Nildo. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam acontecido em diferentes locais, incluindo a residência do investigado e até mesmo espaços de trabalho, como em uma escola da rede municipal de Itacaré, onde ele atuava como vigilante. Nildo! Também era lotado no distrito de Taboquinhas, exercendo função no hospital local. As investigações apontam que um dos casos mais graves envolve a sobrinha de uma ex-companheira do próprio suspeito. A vítima teria sofrido abuso dos 4 anos aos 12 anos de idade, período em que morou com o investigado. A denúncia chegou à Delegacia Territorial de Itacaré a partir de atendimentos psicossociais realizados pela Prefeitura, quando técnicos identificaram relatos semelhantes em diferentes crianças e também adolescentes. Diante disto, o caso foi comunicado às autoridades policiais. As vítimas, já identificadas, estão recebendo acompanhamento médico e psicossocial, conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Itacaré, com apoio da 7ª Corpim, aqui de Ilhéus, e Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, o GATSU. Após a justiça, expediu mandados de prisão e busca e apreensão. Durante a operação, a polícia recolheu ainda um celular, um tablet, uma câmera, um pendrive e um adaptador de cartão de memória que agora passam por perícia. De acordo com o delegado Ricardo Ribeiro, responsável pelo caso, há indícios de que outras vítimas possam existir e deverão comparecer também para denunciar. Nildo! A Polícia Civil reforça que qualquer pessoa com informações adicionais deve procurar a Delegacia de Itacaré ou ligar para a Polícia Civil no número 180. Ainda na região do Cacau, o Departamento Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionado para realizar o levantamento cadavérico e perícia de homicídio ocorrido no bairro Novo, distrito de Camacã. A vítima, Fabrício Nascimento da Silva, tinha 26 anos e foi morto dentro da própria residência com um disparo de arma de fogo na cabeça, uma balaça de escopeta. De acordo com informações apuradas pela polícia, Fabrício havia sido acusado de abusar sexualmente de uma mulher no último sábado. A vítima é casada e vizinha do suspeito. Relatou que foi chamada até a casa dele e, ao chegar, foi puxada à força para dentro do imóvel, onde sofreu violência sexual. O depoimento da mulher acrescenta detalhes chocantes à agressão. Os investigadores não descartam a hipótese de que o homicídio esteja ligado ao crime de abuso sexual atribuído a Fabrício. O caso está sob investigação da Polícia Civil e o corpo foi removido e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Município de Ibicaraí, um homem identificado como Matheus de Juarez morreu após trocar tiro com quem? Trocou tiro com a PM, rapaz, com a polícia, na tarde de ontem. Segundo informações, a ação ocorreu na Rua do Posto, também conhecida como Rua do Cacau. Quando a guarnição tentou abordar o suspeito, Matheus teria reagido à ordem policial e meteu bala contra os agentes que revidaram. O homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Barbaridade Santa Cruz Cabralha. Uma mulher de 22 anos e um adolescente de 14 anos foram mortos a tiros. As vítimas, identificadas como Ana Luísa Nascimento Paixão e João Márcio de Jesus Santana. Segundo informações, o crime aconteceu por volta das 7 da noite na estrada principal que liga os bairros Tânia a Geraldão. Vários homens que estavam em Ford Ka de cor branca efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas, fugindo em seguida. Os dois morreram no local. Os corpos estavam cerca de 10 metros distantes um do outro. A jovem foi atingida com dois disparos nas costas e na cabeça, enquanto o adolescente levou 20 tiros. Próximo aos corpos foram encontrados vários estojos de munição calibres .40 e 9mm. A polícia está investigando a autoria e a motivação do duplo homicídio. O veículo envolvido no crime ainda não foi localizado. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações do setor policial. Agora meio-dia e 27, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso entrevistado do dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 32 minutos, 12h32, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, sua participação ao vivo no 8829-1029. Você fica bem informado aqui no horário do almoço. Estamos de volta. Vamos voltar com o padre Tiago, que já se encontra aqui, né, Marcos Bezerra? Entre os dias 22 e 30 de setembro, será realizada aí a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, com o tema, com Santa Teresinha, Peregrinos da Esperança. O nosso entrevistado é o padre Tiago Santos, da paróquia Santa Teresinha da Diocese de Ilhéus, que fica lá na Zona Norte, lá no bairro Esperança. Padre, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde, Marcos. Boa Muito tarde. Obrigado por esse espaço aqui. Boa tarde, meu povo de Deus aí em casa. Um abraço, prazer em estar aqui com vocês.
É uma honra recebê-lo aqui, padre. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos falar um pouco sobre a Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Quem é Santa Teresinha? E qual a sua importância para a igreja?
Santa Teresinha, ela foi uma menina, porque ela morreu com 24 anos e é doutora da igreja. Ela nos ensina que para ser santo, nós precisamos viver o ordinário. A diferença que é com uma maneira extraordinária vivendo o ordinário. Ela é atualíssima, porque a gente olha o Santos e vê aquela grandeza, vê um Padre Pio. É admirável, mas não é imitável. Agora, quando você olha Santa Teresinha, uma menina que vive no convento fechado e de repente nos ensina a amar. O segredo de Teresinha é o amor. Então ela é atualíssima para nós.
Inclusive, eu estava lendo, né, sobre a Santa Teresinha ontem, quando eu recebi a pauta, e ela, apesar dela ter perdido a mãe dela com apenas 4 anos, ela teve uma vida muito feliz, ela foi rodeada de amor, e aí ela compartilhou esse amor aí através da sua fé, né, padre?
Com certeza. Dona Zélia, que é a mãe dela, Zélia Martã, quando faleceu com 4 anos, as irmãs substituíram. E ela passou até os 15 anos muita dificuldade, mesmo com a presença das irmãs. Aí veio o milagre do Natal. E com 15 anos, o milagre do Natal, que foi o Senhor Jesus, através da intercessão da Virgem, curou esse vazio, porque perder quem você ama não é fácil, ainda mais uma criança com 4 anos. Depois disso, ela amadureceu assim, que é extraordinário. Quando a gente olha, só pode dizer, é Deus agindo.
Como o senhor define a contribuição da Santa Teresinha para a humanidade?
Olha, ela é espetacular. Se nós hoje atualizássemos Santa Teresinha e vivêssemos o amor que pede o Senhor, o mundo não estaria isso que estamos vivendo. Olha, Ilhéus, nós escutando a pauta, né? Uhum. Como seria importante no ordinário, no cotidiano, colocar o amor por amor a Jesus. Tudo seria diferente. Então ela para o nosso mundo é espetacular, é atualíssima.
Agora, Padre Tiago, falando dessa festividade, essa novena, como é que surgiu a novena das rosas e qual a importância dela para a comunidade?
Santa Teresinha, quando faleceu, no dia 30 de setembro de 1897, ela dizia que iria derramar sobre o céu rosas. E exatamente eu expliquei ao povo de Deus na última missa de quinta-feira sobre as rosas. O que são essas rosas? As rosas é um pequeno sacrifício de amor a Jesus. Não deixar, não desaproveitar nenhuma oportunidade para amar a Jesus. Principalmente aquelas difíceis, as dolorosas, os sofrimentos. Abraçá-lo não como um sadomasoquismo, mas por amor a Jesus. Aí se torna um oferecimento essas rosas. A partir daí surge a festa das rosas. A partir daí, todas as paróquias que tem como padroeira Santa Teresinha, no dia 30, no dia do seu falecimento, você faz a grande festa das rosas. Na nossa paróquia, dia 30, sempre tem aquela procissão com muitas rosas. E esse ano eu espero dobrar as rosas. Assim que, meu povo, vamos participar. Mas recordemos, as rosas, na prática, é um pequeno ato de amor a Jesus. Só que esse ato pequeno, feito com amor e por amor, é extraordinariamente grande. Esse é o segredo de Teresinha. Essa é a oferta da rosa.
Pois é, a oferta da rosa. A gente pode chamar assim de uma certa magia. Eu estava vendo alguns relatos de pessoas que fizeram a novena de Santa Teresinha, a novena das rosas, e falam assim, eu recebi muitas rosas. Como é que funciona esse processo de receber a rosa, quem participa?
Maravilha. Então, quando você participa e você recebe a rosa, na devoção popular, significa que você vai ser atendido.
Tem uma digital, vamos falar da internet, né, que é a atualidade, tem uma digital influencer mumuito famosa, ela passou por 5 perdas gestacional e ela estava falando sobre isso, ela participou da novena de Santa Teresinha e ela recebeu uma rosa e ela falou, quando eu recebi aquela rosa, eu percebi que eu seria atendida, finalmente o meu sonho de ser mãe se realizaria, então...
Isso é importante, porque às vezes, quando termina, o pessoal quer correr atrás das rosas. Você não pode correr, é a rosa que vem
que
até você.
Tem que vir até.
Então é alguém que livremente lhe entrega, sem combinar. É aí aonde a gente vê, é Deus agindo. E aí seu pedido é atendido.
Então é uma novena que começa a próxima segunda-feira, dia 22, né, padre? Culmina no dia 30, com justamente a data da morte da Santa Teresinha. E como é que se deve rezar a novena das rosas? Em que momentos ela pode ser útil na vida de oração aí da pessoa?
Muito bem, eu convido todos a participarem lá na Avenida Roberto Santos 385, que é a nossa paróquia. É, será espetacular. Vou dar só um abre-bocas, senão o pessoal não vai, né? Então, às 19 horas, nós começaremos com o nosso ato devocional, que é exatamente a Novena das Rosas, onde a gente pede a intercessão de Santa Teresinha sobre nós, sobre a nossa família, a nossa paróquia, a nossa cidade, o mundo inteiro. Neste inteirinho, rezaremos a ladainha. E depois faremos a oração de Santa Teresinha. Tem cantos, tem alegria, para depois celebrarmos a Santa Missa. E durante a Santa Missa virão padres de outras paróquias e até de outras cidades. Não posso contar, posso dizer um que outro, porque tem que guardar a surpresa para que o povo de Deus possa vir. No dia 30 é essa grande festa, contudo, a festa de Santa Teresinha é dia 1º, aí vem nosso bispo diocesano, Dom Giovanni Crippa, porque a novena do dia 22 ao 30, mas a festa, o dia de Santa Teresinha é dia 1º de outubro. Aí nosso bispo irá vir celebrar e com o povo de Deus, ao final da missa, faremos uma grande procissão belíssima e tem um segredo, tem dois segredos aí que haverá no final da procissão.
Sim.
Não posso contar,
não
quais
pode
vão
contar.
Ficar.
Deixa de ser segredo, né?
Mas só digo uma coisa, estará espetacular a surpresa.
E quais horários os fiéis devem comparecer à Igreja Santa Teresinha?
Às 19 horas.
Às 19, mas sempre às 19.
Sempre às 19. Eu recomendo chegar um pouquinho antes. Recomendo, meu povo, chegue pelo menos uns 10 minutinhos antes, pelo menos, porque vai estar concorrido, graças a Deus.
Padre, então vamos fortalecer esse convite aí, né? Convidar o pessoal entre os dias 22 a 30 de setembro, que vai ser realizada aí a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, com o tema Santa Teresinha, Peregrinos de Esperança.
Meu povo, venha participar conosco nesse momento de fé, de alegria, de amor com Santa Teresinha. Reforçando, do dia 22 ao 30, novena, e dia 1º de outubro, a grande festa, sempre às 19 horas. Venha você, sua família, traga todo mundo e juntos vamos rezar. Obrigado!
Antes de finalizar, Padre Tiago, é bom, eu queria pedir que o senhor falasse um pouco da sua peregrinação pessoal, como é que começou a sua vida na diocese.
Olha, vou encurtar como eu falei aqui nos bastidores.
História é longa, né, Padre?
É longuíssima. Eu entrei no seminário com 16 anos, eu sou natural de Itabuna. Uhum. Depois, aí eu fui para uma congregação chamada Irmãos e Padres Servos da Caridade, fundada por São Luís Guanella, na Itália. Só que a nossa casa formativa era em Canela, na época. Eu terminei o ensino médio lá em Canela. Depois, eu fui para Porto Alegre estudar filosofia. Terminada a filosofia, eu fui para Curitiba fazer o postulantado. É região metropolitana, é Piraquara, mas a gente diz Curitiba que é mais conhecida. É. Depois, eu fui para a Argentina, Luján, que é a capital da fé. É como se fosse Aparecida para nós, lá é Luján. Aí morei na Argentina, 1 ano e 4 meses, fiz um noviciado, que é a etapa para os religiosos a mais importante, porque a partir daquele momento você se torna religioso. O que é um religioso? É aquele consagrado que realiza os votos de pobreza, castidade e obediência. Antecipa a vida do céu já aqui na terra. Esse é o segredo do religioso. Depois dessa etapa, eu morei no Rio de Janeiro. Após o Rio de Janeiro, eu fui para a Colômbia, morei em Bogotá, estudar teologia. Voltei para o Brasil, fui para São Paulo fazer uma etapa chamada tirocínio. Terminei o tirocínio, que é como uma espécie de preparação, de experiência na obra. Voltei para a Colômbia, em Bogotá, terminar a teologia. Terminada a teologia, fui para o sertão do Pernambuco, Salgueiro. Depois de Salgueiro, no Pernambuco, eu fui morar no Mato Grosso, Água Boa. Depois de Água Boa, eu fui para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eu cheguei aqui em Ilhéus.
O sotaque do padre está explicado aí,
Padre Thiago. Ai, padre, o astral do padre maravilhoso. Eu, como eu disse para o senhor anteriormente, eu já frequentei a Igreja Santa Teresinha, né? O meu filho participou de alguns encontros lá, minha filha fez catequese lá. Então, o perfil do senhor, bem característico dos demais que passaram por lá. Alto astral, o clima lá é maravilhoso, é leve, é alegre. Seja bem-vindo, viu, padre?
Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a senhora Dona Cátia, o senhor, seu Marcos e... As portas estão abertas a vocês e a todos que nos escutam. Que Deus abençoe, meu povo.
Amém. Deus abençoe ao senhor, padre, e a paróquia de Santa Teresinha.
Amém, amém. Obrigado.
Agora 12 horas e 43 minutos. Vamos chamar o Coutinho, Marcos Bezerra.
Vamos lá, o Coutinho já está esperando a segunda participação dele. Coutinho, é com você. Quais são as informações nesse segundo bloco?
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E eu te convido para partir bem agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia, município de Jequié. Nem sargento da polícia escapa da bandidagem, saiba agora. Um sargento da Companhia de Policiamento Especializado, a CIP Central, foi vítima de um furto inesperado na cidade de Jequié. De acordo com relatos, o indivíduo teria se passado como comprador de um veículo que o sargento estava vendendo, já que o proprietário queria mesmo vender o carro. Em um certo momento da negociação, o suposto cliente, agora já taxado como criminoso, pediu as chaves do carro para dar uma voltinha, o famoso test drive, e não mais voltou com o veículo, evadindo sem deixar pista do seu paradeiro. Uma queixa foi formalizada na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da Jequié e as investigações seguem sendo feitas. Guarnições da Polícia Militar também foram alertadas em toda a região a fazer busca pelo veículo. Qualquer informação pode ligar para 190. Município de Gandu, hein? Três homens foram presos tanto na terça-feira como ontem, quarta-feira, em cumprimento a mandados de prisão pelo crime de homicídio na cidade de Gandu. O trio é suspeito de participar da morte de Francisco Roque Filho, 65 anos de idade. Conforme apurado pela Delegacia Territorial do município, os investigados invadiram a residência da vítima no dia 8 de janeiro deste ano. Francisco foi esfaqueado e agredido com um pedaço de madeira por uma motivação que ele está sendo investigada. As prisões foram realizadas por equipes da Delegacia Territorial nos bairros João Assis e Beira Rio. Os suspeitos passaram por exame de corpo de delito e permanecem custodiados à disposição da Justiça. Aconteceu um grave acidente com óbito, foi registrado na tarde de ontem, quarta-feira, na altura do quilômetro 632 da rodovia Santos Dumont, a BR-116, no trecho do entroncamento de Jaguaquara. Uma motocicleta Honda Bros, trafegando no sentido Jaguaquara-Jequié, colidiu com uma carreta que transitava no sentido contrário, transportando um carregamento de eucalipto. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da tarde, resultando na morte do condutor da moto, identificado como Enivaldo Santana da Silva, 61 anos, que era morador de Jaguaquara. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Jequié esteve no local para apurar as causas da batida, acionando o Departamento de Polícia Técnica, que realizou os serviços periciais e providenciou a remoção do corpo do motociclista. Já o motorista da carreta que seguia para a cidade de Jandira permaneceu no local e disse que não foi possível evitar o acidente, tendo sido surpreendido pela moto que teria invadido a pista contrária. Entretanto, só o laudo deverá apontar as causas do acidente. O trânsito voltou a fluir normalmente na BR-116 depois das 7 horas da noite, após a remoção dos veículos envolvidos no acidente. Uma criança de 8 anos de idade, ela perdeu a vida de forma brutal no município de Inhambupe e a justiça finalmente puniu a responsável. Joseane do Espírito Santo foi sentenciada a 26 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato cometido com 40 facadas na criança e vai cumprir pena em regime fechado. A decisão ainda pode ser contestada. O crime aconteceu no ano de 2008, na zona rural de Inhambupe. Segundo o Ministério Público da Bahia, o caso também envolveu a extração de sangue da vítima para um ritual, evidenciando extrema crueldade e um motivo considerado torpe pela justiça, além da impossibilidade de defesa da criança. São Francisco do Conde, um homem de 19 anos de idade, ele foi preso ontem na região metropolitana em São Francisco do Conde. Ele é suspeito de homicídio e envolvimento com tráfico de drogas. A captura ocorreu na localidade de Murutuba, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O investigado é apontado como responsável pela morte de Julivaldo Plácido de Santana, 46 anos, que faleceu em agosto desse ano em decorrência de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo sofrido em 20 de fevereiro dentro de sua residência no Caípe de Sima. Olha, um homem suspeito de praticar vários roubos de celulares em Feira de Santana, usando uma farda do Senai ou um blusão preto para despistar as vítimas, morreu na tarde de ontem em confronto com policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da Primeira Curpim. A troca de tiros aconteceu durante diligências após o assalto. Segundo informou a polícia, uma vítima que havia acabado de ser assaltada relatou que teve seu smartphone roubado por um homem armado com um revólver e pilotando uma motoca vermelha. A vítima destacou que o suspeito usava o uniforme do Senai. De imediato, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos foram até o local, onde localizaram o celular subtraído, apontava, mas não encontraram o suspeito. Simultaneamente, o SICOM informou via rádio que um homem em uma moto vermelha estava cometendo assaltos em outros pontos da cidade e havia acabado de roubar outro celular. Os policiais seguiram para a região e, ao entrarem na rua Intendente Abidon, localizaram um suspeito. Foi dada a voz de parada, ele resistiu atirando contra a equipe e fugindo. Os policiais revidaram e o homem acabou sendo alvejado. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, onde não resistiu. De acordo com a polícia, somente quarta-feira ontem, o suspeito cometeu pelo menos 5 assaltos, sendo encontrado em sua posse 5 aparelhos celulares. 4 vítimas já compareceram à delegacia, prestaram depoimento e reconheceram os aparelhos. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Se papai do céu deixar, mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele volta amanhã com mais informações do setor policial. Agora 12 horas e 51 minutos. Vamos de notícias nacionais, Marcos Bezerra.
Vamos lá. Tem mais informações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Carla, traga aí a notícia.
Bora, olha, o presidente Lula, ele sanciona projeto contra a adultização de crianças nas redes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou a lei que combate a adultização de crianças nas redes sociais nesta quarta-feira. O presidente vetou um trecho que dava prazo de 12 meses para que as regras entrem em vigor. Em substituição, o governo enviará uma medida provisória ao Congresso Nacional, fixando esse prazo em 6 meses. O texto da lei estabelece uma série de obrigações aos provedores de serviços digitais, entre elas, garantir que haja vinculação das redes sociais de crianças e adolescentes a um responsável e a remoção de conteúdo considerado abusivo para este público. O tema ganhou força após um vídeo feito pelo influenciador Felca viralizar nas redes sociais. Após a repercussão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos PB, decidiu pautar a proposta. O projeto foi aprovado no mês passado, tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. As regras serão aplicadas sobre todo produto ou serviço de tecnologia da informação quando houver possibilidade de uso por crianças e adolescentes. O descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de 10 por usuário cadastrado na plataforma até um limite de 50 milhões, dependendo da infração. As empresas também poderão ter suas atividades suspensas, temporária ou definitivamente, em caso de descumprimento das medidas. Marcos.
Pois é, faltando 7 minutinhos para 1 da tarde, olha, em Manaus, homem é preso por sequestrar pai e exigir 700 mil. O momento em que o empresário do ramo odontológico de 74 anos é sequestrado há cerca de uma semana atrás em Manaus foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem sendo abordado por criminosos e forçado a entrar em outro veículo. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o crime teve participação de pelo menos 7 pessoas, entre elas o próprio filho adotivo da vítima, identificado como Davi Francisco Alves Sá, de 29 anos, apontado como mandante do sequestro. Na terça-feira, passada 16, a Polícia Civil do Amazonas informou que 4 integrantes da quadrilha já foram presos, incluindo o filho da vítima. Os demais suspeitos seguem sendo procurados. As investigações apontaram que o filho, adotado pela vítima aos 6 meses de vida, contou com a ajuda de um funcionário da empresa da família, identificado como Douglas Oliveira de Lima, conhecido como Dodô ou Jogador. A dupla foi responsável por colher informações sobre os trajetos diários do empresário e repassar para o restante da quadrilha. O crime aconteceu por volta do meio-dia, na rua Gabriel Gonçalves, no bairro Aleixo, zona sul da capital. A vítima foi abordada por integrantes do grupo enquanto entrava em seu carro, a caminho de casa, para almoçar. Os criminosos levaram em um veículo com placas adulteradas até um cativeiro, localizado em um beco da Rua da Prosperidade, no bairro Compensa, zona oeste. O delegado Cícero Túlio, responsável pelas investigações, explicou que no cativeiro, a vítima foi mantida sob a vigilância de um homem armado, obrigada a entregar o celular e só foi liberada após várias transferências de Pix via Pix, totalizando R$700 mil. Os presos responderão por extorsão com privação de liberdade da vítima, porte de munição de uso permitido, associação criminosa, tráfico de drogas, identificador de veículos automotor. Que coisa, hein?
Absurdo, né? Adotado, ganhou um lar, uma família, pra dar pra...
O filho ingrato, né?
O filho ingrato, né? Enfim. Olha, Ibovespa dispara acima dos 145 mil pontos e tem novo recorde com super quarta. O dólar fecha em 5,30. O Ibovespa disparou nesta quarta-feira e superou pela primeira vez a marca de 145 mil pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou em alta de 1,6% aos 145.594 pontos, acima dos 144,62 alcançados na véspera. Já o dólar, que tocou a mínima de 5,27 durante o dia, encerrou em alta, isso ontem, hein? Encerrou em alta de 0,6%, cotado a 3.012, não é isso? Ainda assim, seguiu no menor valor desde 6 de junho do ano passado, quando fechou em 5,2498. Olha, o mercado financeiro se concentrou nas decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil. A expectativa de corte na taxa americana e de manutenção na brasileira já vinha derrubando o dólar e impulsionando a bolsa nos últimos dias, mesmo antes dos anúncios oficiais desta super quarta. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o FED, Banco Central dos Estados Unidos, reduziu as taxas de juros do país em 0,25 pontos percentual, para a faixa de 4% a 4,25%.
Ok. Serial killer que aterrorizou o município de Goiás é preso. A Polícia Civil de Goiás prendeu Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, suspeito de ter cometido uma série de crimes em Rio Verde, no sudoeste goiano. Natural da Bahia e atuando como pintor, ele é investigado por pelo menos 6 ocorrências violentas: 3 feminicídios, 1 latrocínio e o desaparecimento de 2 mulheres. As autoridades apontam a possibilidade de se tratar de um serial killer diante do padrão encontrado nas investigações. Segundo a polícia, Rildo tinha o hábito de sair de madrugada vestido com uniforme de gari, o que lhe permitia circular pelas ruas sem levantar suspeitas. O perfil das vítimas, a maioria mulheres em situação de rua, usuárias de drogas ou em condição de vulnerabilidade, chamou a atenção dos investigadores. Em todos os casos, os crimes ocorreram de madrugada em terrenos baldios. Após estarem sob o jugo de Rildo, as vítimas eram mortas, apauladas, principalmente na cabeça. Algumas vítimas foram encontradas parcialmente despidas, o que levanta a suspeita de violência sexual. As vítimas eram enterradas sobre escombros e pedras. Em um dos casos, ele também ateou fogo no cadáver da vítima. Na residência dele, os policiais apreenderam bolsas femininas, roupas, celulares e até bonecas. Para os investigadores, esses objetos podem ser troféus de outros crimes ainda não identificados, Carla.
Pois é, olha, saiu daqui, hein, Marcos, para aprontar lá longe o serial killer. Exatamente. Olha, aprovada na Câmara a medida provisória que garante conto de luz zero para famílias de baixa renda, hein, Marcos? Uma última notícia aqui para finalizar. O Jornal do Meio-Dia de hoje, em sessão no plenário nesta quarta-feira, foi aprovada a medida provisória a 1.300 do ano de 2025, que amplia aí o alcance da tarifa social de energia elétrica e propõe conta de luz zero para famílias de baixa renda. O texto precisa ser ainda votado no Senado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até perto da meia-noite para não perder a validade. A proposta garante aí a gratuidade da conta de luz para familiares de baixa renda e familiares indígenas e colombolas, inscritas no CadÚnico, que consumem até 80 kW por mês de energia. Então tá aí essa informação, a gente vai atualizar ela e trazer no próximo Jornal do Meio Dia, né? Se foi de fato aprovada ou não. Uhum. Jornal do Meio Dia vai ficando por aqui, tem o oferecimento Mix, Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universos Calçado e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Margrã, mármores e granito, preço, qualidade e variedade. Obrigada pela companhia, o Jornal do Meio Dia volta amanhã. Marcos Bezerra, até lá.
Até lá, Carla Menezes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.